Muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Temos quórum regulamentar reunido e darei por isso de imediato início à nossa reunião, que em princípio será a última. Talvez não ainda, já falaremos sobre isso, mas poderá ser, provavelmente. Relativamente ao ponto 1, informações, não é provavelmente uma novidade, mas era só para vos relembrar que no dia 9, amanhã, às 14h30, haverá o debate pré-Conselho de 17 e 18, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, mas apenas participarão os deputados que têm assento na Comissão Permanente. Não tenho nenhuma outra informação relevante que não esteja contida em cada um dos outros pontos da Ordem de Trabalhos, pelo que pergunto se algum colega tem alguma informação que não possa ser prestada no debate de outros pontos da nossa Ordem de Trabalhos. Não parece ser o caso. Passamos então ao ponto 2, que é a nossa habitual informação sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. Apenas para vos dar conhecimento que nós concluímos ontem o nosso compromisso de organizar dois eventos nacionais. Tínhamos organizado o Dévora sob a temática das migrações e ontem, em Santarém, realizámos o que teve como tema o combate às alterações climáticas, suas diversas implicações, designadamente a política agrícola. Teve a presença da senhora Ministra da Agricultura, do Presidente do Conselho do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Filipe Duarte Santos, do Presidente da CNJ e a representação da nossa da Assembleia, de acordo com a distribuição que tínhamos previamente feito, coube à anfitriã eleita pelo Distrito e Vice-Presidente Fabíola Cardoso, que, como é habitual, se portou muito bem. Foi, de facto, um debate interessante, enfim, não com uma grande multidão, mas com gente interessada e interessante, e creio que com um nível bastante elevado e com pontos de vista contraditórios sobre uma matéria tão vasta e tão complexa, que é difícil reduzir num debate de 2 horas e pouco, mas penso que concluímos bem, portanto, e graças também ao empenho dos nossos serviços, a Assembleia disponibilizou de facto um conjunto de meios humanos e materiais significativo, que deixou também nos dois eventos a imagem de uma capacidade organizativa acima do que é habitual, e por isso tive a oportunidade na anterior de manifestar o meu agradecimento ao Sr. Secretário-Geral e tenciono dar idêntica nota sobre este caso. Outra informação é dizer que na sexta-feira passada, sábado de manhã foi convocada uma reunião de véspera do Conselho Executivo da Conferência, em que, como se saberão, para recordar, Portugal participará à Assembleia da República até ao final deste ano. Portanto, ela foi convocada para decidir essencialmente a questão do adiamento ou não da plenária de dezembro. E foi mesmo adiada, mas com bastante luta do Parlamento Europeu, através do Sr. Verhofstadt, que de facto ele é muito persistente a não querer adiar, entretanto, porque esta sessão plenária supostamente debruçar-se-ia sobre as conclusões de dois painéis de cidadãos, o de Dublin e o de Florença. Entretanto, o governo irlandês havia decidido, por causa da Covid, cancelar o plenário de Dublin. Entretanto, o de Florença, o governo italiano, onde a situação é bastante boa, não é? Bastante melhor até que a nossa, decidiu manter o painel de cidadãos de Florença. E depois a discussão incidiu sobretudo se faria ou não sentido fazer em Estrasburgo. Obviamente que uma das questões tem a ver com os elevados custos da operação e se não houvesse garantias de uma participação significativa, portanto seria um manifesto desperdício, uma vez que há regras neste momento muito diversas de Estado para Estado-membro, uns podem viajar, outros não podem. Bem, a discussão foi bastante intensa, mas o Conselho e a Comissão foram intransigentes e, portanto, decidiu-se adiar para janeiro. Nós, entretanto, a nossa delegação, já tínhamos nós próprios, por antecipação, decidido não participar fisicamente, mas agora não há física, nem há presencial. Portanto, terá lugar em janeiro. Não sei se tinha mais alguma informação a prestar sobre isto, portanto, o Conselho Executivo, a plenária e o evento de ontem. Os eventos vão prosseguir, portanto, na próxima sexta-feira haverá um outro evento em Faro, organizado pelo Parlamento Europeu, porque eu percebi num formato ligeiramente diferente, portanto, eles têm uma plateia bem mais reduzida, mas mais seletivizada. Portanto, terão menos gente, mas pessoas não propriamente abertas às inscrições, mas escolhidas pela organização. Portanto, quem participa, neste caso, que representa ao Parlamento Europeu, é o PCP. Não, o Parlamento Nacional, queria dizer. Sim, o Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho. O Parlamento Nacional é uma deputada do Partido Comunista, Alma Rivera. Pronto, meus caros, sobre isto, o que é que posso dizer mais? Acho que é preciso que esta questão da pandemia fique mais clarificada para ver o que é que vai acontecer depois. Eu penso que haverá um inevitável prolongamento destes trabalhos, porque tudo isto está a ser adiado. Vejo, de facto, da parte do representante do Parlamento Europeu, se não sei se é uma questão pessoal de obstinação própria, se é uma questão que emana do próprio Parlamento, mas em que isto ande muito a mata-cavalos com o argumento de que não é para as coisas demorarem menos, mais tempo que há melhores conclusões, mas eu penso que com eleições em França em abril, penso que vai ser difícil que isto não seja mesmo prolongado, mas pronto, aqui a próxima Assembleia avaliará da sua posição. Há ainda uma reunião, era isto que me estava a escapar, a presidência francesa quer fazer uma reunião de presidentes presencial no dia, não sei quantos de janeiro, 13 e 14 em Paris. Eu pessoalmente não tenciono ir, pedirei depois ao Sr. Primeiro-Presidente se estiver disponível e se eles mantiverem a reunião até lá, para assegurarmos a nossa representação, se for o caso. Mas alertaram-me aqui para uma outra informação ainda útil. Portanto, os grupos de trabalho reunirão ainda em dezembro no formato virtual. Portanto, os grupos de trabalho nos quais estamos envolvidos. Portanto, Bruno, saiu momentaneamente, era só a última informação que dei sobre isto, é de que os grupos de trabalho continuarão a funcionar de forma virtual. Portanto, haverá uma reunião dos grupos de trabalho ainda durante o mês de dezembro, não sabemos ainda as datas, não é? Pronto, sobre este ponto, dois, esgotei o meu repertório, portanto não sei quem é que tem, se alguém tem alguma questão a colocar, alguma informação a dar. Faz favor, Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que eu, neste caso, não é para informar, é só para pedir uma ajuda do Sr. Presidente, um esclarecimento em relação a estas duas questões, em relação a duas questões entre aquelas que o Sr. Presidente mencionou. Relativamente ao adiamento da sessão plenária de dezembro, o Sr. Presidente referiu que previsivelmente em janeiro será quando se realizará esta sessão plenária. Eu queria perceber se nós temos informação sobre as datas em janeiro ou ainda não, não é? Ainda não. A segunda questão tem a ver com esta última referência que o Sr. Presidente está a fazer e agradeço que tenha aqui um telefonema, por isso é que, obrigado, Sr. Presidente, por voltar a esse ponto. Que é o dos grupos de trabalho. As reuniões dos grupos de trabalho, face ao adiamento da sessão plenária, os grupos de trabalho mantêm as datas que estavam no mesmo fim de semana ou passam também para outra data? É porque eu peço desculpa, não consegui entender bem essa parte.
Concluo que é nas datas que estavam pré-agendadas. Em princípio, não é? Portanto, como foi dito que se mantinham os grupos de trabalho e não foi dada indicação da alteração da data, pressupõe-se que é naquelas que estavam marcadas. Encerrar este ponto 2, passava ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apresentação pelo Sr. Deputado Carlos Brás do relatório de participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, que decorreu no dia 28 de setembro e cujo relatório foi atempadamente distribuído a todos os colegas. Sr. Deputado Carlos Brás, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todas e todos os seus deputados, bem como o staff de apoio. De facto, como o Sr. Presidente referiu, esta conferência aconteceu no passado dia 28, ela teve sede em Ljubljana, mas houve participações por videoconferência de todos os Parlamentos da União Europeia. Em relação à nossa delegação, ela foi composta por mim próprio, pelo seu deputado Sérgio Marques, em representação da Comissão de Assuntos Europeus, também pelo deputado Bruno Dias, também dos Assuntos Europeus, pelo deputado Fernando Anastácio, em representação da Comissão de Orçamento e Finanças, pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, pela deputada Cristina Mendes da Silva, em representação da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e pela deputada Lina Lopes, em representação da Comissão de Trabalho e Segurança Social, igualmente. A assessoria foi prestada pelo nosso Bruno Dias, representante à altura da Assembleia da República junto às instituições europeias, e pelo Gonçalo Sousa Pereira, em representação da Comissão de Assuntos Europeus. Havia dois tópicos em discussão: o tópico do financiamento da estratégia de saída da crise pandémica, os novos recursos próprios, e que terminava com uma questão: será o imposto digital a resposta? E o tópico 2, que era acerca dos novos desafios e oportunidades da recuperação e renovação económica europeia para uma aplicação eficaz dos fundos na implementação do instrumento Next Generation EU. O Sr. Presidente da Assembleia Nacional da República da Eslovénia, Igor Zorčič, abriu a sessão, e o orador convidado, Pascal Danoi, Presidente do Eurogrupo, enfatizaram as questões da resiliência, da recuperação económica e do emprego, manifestando ambos bastante otimismo relativamente à recuperação económica europeia pós-Covid. No tópico 1, a sessão foi aberta pelo Sr. Ministro das Finanças da República da Eslovénia. Intervieram também o nosso eurodeputado José Manuel Fernandes, relator para a decisão sobre recursos próprios, e interveio também o Sr. Johannes Hahn, Presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Nacional Eslovena, Robert Polnar, que encerrou o período de intervenções iniciais. Seguiu-se depois um período de debate bastante acalorado, com cerca de 20 de intervenções, e em representação do Parlamento Nacional, da Assembleia da República, interveio o Sr. Fernando Anastácio, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, o Sr. Deputado Fernando Paulo Oliveira e a Sra. Deputada Lina Lopes. No tópico 2, foi o primeiro orador, o Sr. Secretário de Estado, Simon Zajic, em nome do Ministério do Desenvolvimento Económico e da Tecnologia da República Eslovénia. De seguida interveio Irene Tinagli, Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, e o Comissário Europeu para a Economia, Paulo Gentiloni. Este período inicial de intervenções foi encerrado por Matej Udovic, Presidente da Comissão da Economia da Assembleia Nacional Eslovena. Na ronda de debates intervieram cerca de, no segundo tópico, 17 parlamentares da União Europeia, destacando-se a representação da Assembleia da República Portuguesa, a deputada Cristina Mendes da Silva. E é tudo quanto ao relatório a apresentar. Ele foi tempestivamente e oportunamente enviado, foi validado por todos os intervenientes, e é quanto se me oferece dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguém que quer pronunciar-se. Sr. Deputado Paulo Muniz? Não? Pronto, não havendo, faz favor, Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. É só para agradecer o relatório e a apresentação, mais nada. Muito obrigada.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, agradecer não só a participação e a nossa representação a todos, mas também pela elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente não podia deixar de pedir a palavra para o mesmo efeito e fica registado. Muito obrigado.
Da nossa ordem de trabalhos, e passamos de imediato ao ponto 4, que tem a ver com a apresentação pelo Sr. Deputado Paulo Muniz do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão de Inteligência Artificial, que decorreu no dia 8 de novembro de 2021. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que este tema é um tema de grande importância para a União Europeia, mas é um tema que vai muito além do ponto de vista meramente político, restrito à União Europeia, e está a atingir uma importância a nível mundial. Eu, a este propósito, e começaria por dar uma informação digamos que não tem caráter publicitário, mas saiu um livro muito recentemente em que o ex-secretário de Estado Henrique Kissinger, o ex-presidente da Google e mais um outro senhor ligado, digamos, à ciência computacional avançada, debatem o tema da inteligência artificial em dimensões que, por vezes, nós não estamos ainda suficientemente despertos. Até que ponto a inteligência artificial condiciona aquilo que nós vemos quando fazemos uma busca num motor de busca da internet e nos oferece as respostas que podem ser talhadas ao nosso perfil habitual e, perigosamente, podem ser trabalhadas para toldar a nossa opinião e que pode ser, por exemplo, na perspectiva do Estado de Direito Democrático, um verdadeiro atentado que pode alterar o sentido dos atos eleitorais de forma premeditada numa primeira fase, instrumentalizada pelo homem, mas até se diz que no futuro a própria máquina, conhecendo esta realidade, pode ela própria, de forma autónoma, se entrarmos no campo da ficção científica, é hoje algo que de algum modo é discutido, pode ela própria influenciar a vontade de vários utilizadores com um conhecimento muito detalhado dos gostos, dos momentos, das respostas, das interações. Então, são temas tão importantes quanto, digamos, o futuro do nosso sistema democrático como conhecemos e a participação do homem enquanto ator deste sistema. De resto, este cenário foi aquilo que foi abordado nesta conferência. E foi abordado de várias perspectivas. Uma primeira, que me pareceu razoavelmente consentânea, é que a Europa não pode ficar para trás de uma guerra que se disputa neste momento entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. E é uma guerra que se compara, muitos especialistas comparam, à revolução da introdução do nuclear na nossa história recente. Portanto, é desta dimensão que estamos a falar. E, portanto, a primeira nota que eu ressalvaria desta conferência foi que a Europa não pode ficar para trás e tem que reagir e tem que ter um papel, pelo menos equivalente a estes três blocos de interesses. Outro tema muito importante ligado a isso tem a ver com a questão normativa. Estas questões de inteligência artificial são tão perigosas na medida em que, se não tiverem um enquadramento normativo e legal razoavelmente amplo e aceito, abre salsapões para que, tal como no nuclear, a sua utilização seja altamente perversa. E, portanto, há a consciência que nós, em termos de bloco europeu, temos que construir um edifício legislativo e normativo que amarre de forma clara o que são as intervenções dos vários players em matéria de inteligência artificial. Outro aspecto que não posso deixar de falar tem a ver com a segurança dos Estados. A inteligência artificial pode ir ao limite, hoje em dia já, de atentar verdadeiramente contra a nossa vida do dia-a-dia. Por exemplo, têm acontecido vários exemplos em outros países onde, por via da inteligência artificial, separam cirurgicamente comboios metropolitanos, se ativam portas de corta-fogo para impedir o acesso a um edifício ou a saída do edifício. Na nossa cozinha, por exemplo, pode-se acender o forno até um limite do perigo de criar um incêndio. Portanto, há um conjunto vastíssimo de intervenções no âmbito daquilo que é a inteligência artificial que tocam ao nível da segurança dos Estados, como talvez nós não tenhamos tido nunca consciência antes. E isto são coisas invisíveis. Quer dizer, nós não temos, ao contrário de um ataque de segurança tradicional, clássico, em que nós vemos o agressor, sentimos a presença, isto aqui, basicamente, nós podemos correr o risco de sentir os efeitos sem muitas vezes, e é outro tema importante, conseguir sequer identificar a origem. E, portanto, estas questões transfronteiriças precisam de estar com clareza regulamentadas, assumidas numa primeira fase num bloco europeu, porque temos esta capacidade e esta tradição, mas criar uma escola e, digamos, uma ciência e um edifício que se estenda a outros países. A intervenção dos dois representantes da Assembleia da República, eu próprio e o deputado José Magalhães, Nós, no meu caso, falei e reforcei a necessidade da proteção dos utilizadores, do aspecto normativo e garantia das liberdades individuais, fundamental nesta análise. Alertei também para um facto que a Europa não tem soberania digital, isto é, a nossa soberania digital é muito reduzida, porque nós compramos praticamente tudo o que é software a grandes players que não são europeus, isso é um problema, isso já é um problema em si mesmo. E não deixei de alertar para a necessidade, de facto, de serem tomadas medidas para que a Europa assuma esta liderança. O deputado José Magalhães também falou da Carta Portuguesa dos Direitos Fundamentais na Era Digital e alertou para dois aspectos também muito importantes. Um deles tem a ver, por exemplo, com o reconhecimento facial ou não permitir o reconhecimento facial em locais públicos. Isso pode parecer de menos importância, mas se nós virmos que hoje em dia praticamente todas as cidades têm sistemas de videovigilância para garantir a segurança, se nós juntarmos isso à capacidade, lá está, da inteligência artificial de poder detectar um rosto e saber o percurso da pessoa naquele dia, numa forma perversa de utilização desta informação, não autorizada, avulsa, nós estamos a perigar fortemente as liberdades e os direitos individuais de cada um. E, portanto, o deputado José Magalhães e bem alertou que isto é diverso de uma coisa que nós já temos, que é a identificação biométrica, que é aquilo que nos permite ter o passaporte digital, o cartão de cidadão e todos esses instrumentos em que o país foi pioneiro e precursor. Mas não resvalar para uma utilização avulsa e, digamos, sem regras desses instrumentos, porque numa primeira fase nós perigamos aquilo que são as liberdades individuais, a incapacidade de as garantir, e numa segunda fase, podemos estar num caminho que já não é tanto de ficção científica, mas de serem as próprias máquinas a conduzirem estes processos autonomamente, sem regra e de forma perniciosa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sem dúvida, um tema, e foi seguramente uma reunião interessante e de extrema atualidade. Sra. Deputada Isabel Onato tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Muniz pela participação e também pelos alertas que aqui nos deixa, porque de facto estamos aqui perante situações que, aliás, se têm vindo, é uma espécie de puzzle em que nós vamos conhecendo as peças e começamos a perceber as cores daquilo que está em causa neste puzzle. Nós sabemos que os cabos submarinos de dados são das operadoras, das Googles, das Apples, enfim, e, no fundo, tudo isto, acima de tudo, para alertar que tudo aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir está essencialmente na mão de empresas privadas. E esse, de facto, e temos dúvidas se a Europa, neste momento, que está atrasada nesta matéria, relativamente àquilo que está nos Estados Unidos, começa a ser, digamos, de facto, começar a pensar nas consequências exatas, porque fechar uma REN, por exemplo, no nosso caso, bloquear externamente uma REN, é que nós temos aqui dois tipos de situações. Uma é quando acabou a Guerra Fria, deixámos de ter atores internacionais, sujeitos de direito internacional, que fazem a guerra dentro daquilo que são as convenções internacionais. Passámos a ter o terrorismo desconhecido, que não é ator do direito internacional. Agora temos este, não é? Bem mais perigoso, apesar de tudo, ou caindo nas mãos deles, então, as questões aí colocadas põem-nos perante desafios bastante complexos. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Deputado Paulo Muniz, agradecer a apresentação e não só como a apresentação, mas também a abrangência que deu essa apresentação, que nos permite e nos questiona exatamente a refletir sobre este assunto, que é de extraordinária importância e que suspeito que será de importância crescente nos próximos tempos. Gostaria de acrescentar pequenos comentários àquilo que foi dito. O primeiro é que, além dos riscos que foram aqui enunciados, há um outro risco que também me parece que é significativo, que é a própria utilização pelos Estados desta informação. Quando vemos Estados como a Polónia, como a Hungria, a desviar-se daquilo que é o percurso do Estado de Direito, portanto, isso é também uma perspectiva preocupante. Mas gostaria de terminar com uma nota positiva de que não existem só riscos, existem também magníficas e quase inimagináveis potencialidades nesta tecnologia, e certamente só com um equilíbrio entre estes dois aspectos conseguiremos utilizá-la da melhor maneira, beneficiando a qualidade de vida das pessoas, porque é uma nova revolução, se calhar tão grande quanto a última da internet, que se está a avizinhar e para a qual seremos todos, de certeza, desafiados a participar. Obrigada.
Um dia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E quero agradecer ao deputado Paulo Muniz, de facto, o testemunho que trouxe, que enriquece e complementa o texto do relatório, porque não foi meramente uma síntese ou algumas passagens das ideias centrais do relatório, que é o que é habitual fazermos. Trouxe, aliás, uma visão mais aprofundada e mais abrangente sobre a discussão que se realizou, e eu quero agradecer por isso. E suscitou, aliás, a minha curiosidade e o meu interesse para o próprio documento e, se calhar, alguma abordagem e alguma outra pesquisa que eu possa tentar fazer sobre esta discussão, porque a própria intervenção do deputado Paulo Muniz suscitou aqui até questões que eu julgo que podem ser cruzadas com outros elementos que nas épocas de chamada guerra convencional ou de conflitos armados não se colocava tanto. Eu diria, não se colocava tanto. Nunca se deixou de colocar, mas que agora coloca-se talvez de uma forma como nunca antes, que é a capacidade de apropriação destas tecnologias e destes sistemas, não para conflitos clássicos entre países, entre Estados ou entre blocos político-militares, mas para, muito prosaicamente, a obtenção de ganhos e de vantagens económicas. E, portanto, esta mercantilização do ciberterrorismo e a entrada deste tipo de capacidade de gerir e aplicar perigos e ameaças, quer a uma escala de pequena criminalidade, quer a larga escala e de forma massiva do ponto de vista económico, trabalhando ou não para Estados, é de facto um problema novo. Eu acho que é particularmente feliz a analogia que o deputado Paulo Muniz colocou relativamente já se tornou banal aquela expressão dos novos paradigmas, mas é de facto um novo modelo, tal como aconteceu com o advento do nuclear, quer para o aproveitamento pacífico, na medicina, na energia, etc., quer para o aproveitamento militar. E também aqui há uma imensidão de potencialidades que estas tecnologias permitem, para o bem, digamos assim, para a paz, para o desenvolvimento, mas também há aqui todo um tipo diferente, novo, de ameaças e de perigos que se coloca, e que já não está apenas na esfera entre os Estados, como estava no advento do nuclear. Nos anos 40 e 50 era uma coisa, a esse nível, e talvez até os cientistas políticos e da história e das ciências sociais poderão contar qual foi o papel que isso teve para os sistemas, para o multilateralismo e para os sistemas internacionais como a própria ONU, que foi de facto um fator de contenção e um fator de paz nesse contexto particularmente complexo e adverso, e agora já não é apenas entre Estados. Julgo que esta discussão fará sentido e teremos todos nós o interesse em acompanhar e aprofundar no futuro. Portanto, não queria deixar também nesta reflexão, embora muito ao de leve nestes temas que são complexos, mas julgo que fazia sentido na sequência do que foi partilhado connosco pelo deputado Paulo Muniz. Muito obrigado.
As vossas intervenções confirmam a importância e a pertinência desta reunião e a confirmação também de boa representação do Parlamento Português que nela teve lugar. Portanto, Sr. Deputado, as minhas felicitações pela participação. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Trata-se do escrutínio de uma proposta de regulamento do Conselho relativamente ao quadro de medidas destinadas a assegurar o abastecimento de contramedidas médicas relevantes para situações de crise em caso de emergência de saúde pública a nível da União. É autor do parecer o Sr. Deputado Paulo Muniz, tendo o assunto sido objeto de apreciação na Comissão Parlamentar competente. Sr. Deputado Paulo Muniz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta proposta de regulamento surge na sequência nitidamente da nossa pandemia e, portanto, na necessidade de sistematizar um conjunto de regras para que a Europa possa responder eficazmente a crises sanitárias. Mas eu ao fazer a apreciação desta proposta, não posso deixar de encontrar aqui uma outra aplicação que não é outra, que é a organização que está proposta aqui pelo Conselho, neste regulamento, tem muito a ver com a resposta, nomeadamente, de proteção civil. Quer dizer, o que está aqui, se nós olharmos para o que é a necessidade de resposta dos serviços de emergência e de proteção civil a crises à escala europeia, funda-se muito, digamos, naquilo que são os instrumentos que esta proposta do Conselho de Regulamento visa criar. Aqui está basicamente um conjunto de iniciativas, de ferramentas, de instrumentos, para responder de forma integrada a uma futura crise sanitária e, eu volto a dizer, eventualmente também uma crise que decorra de um evento que envolva a proteção civil a nível europeu, é perfeitamente aplicável. E já se nota aqui nesta proposta um conjunto de aprendizagens que decorrem claramente do que foi a resposta europeia à crise do Covid. Então é aqui proposta a criação de um Conselho de Crise Sanitária, ao fim e ao cabo um órgão de coordenação ao nível da União Europeia, que naturalmente, como órgão de coordenação, tem uma abrangência de avaliação da situação e do quadro dos eventos, neste caso de crise sanitária, e preparar ao nível da União Europeia uma resposta conjunta. A criação dos mecanismos de monitorização e ativação do financiamento, da contratação pública, ou seja, neste quadro há que garantir um conjunto de instrumentos com aplicação ágil, porque estas respostas, um dos problemas que têm por parte das entidades públicas e, se quisermos, dos governos, é estarem muitas vezes amarradas a um formalismo processual, por exemplo, ao nível da contratação pública, ao nível da alocação de recursos, que numa crise têm que ser aligerados e têm que ser expedidos, sob pena dela não ter naturalmente a eficácia na resposta e na rapidez que se precisa. Há aqui também uma ligação a um outro programa, o EU-FAB, que é um projeto que foi criado para dotar, digamos, a União Europeia de capacidade fabril de produção de medicamentos. Nós vimos que um dos principais problemas na disponibilização das vacinas para o Covid não foi tanto a sua produção, quer dizer, não foi tanto a sua disponibilidade, mas a incapacidade de ter unidades fabris preparadas, naturalmente, para produzir em massa, para armazenar com as condições difíceis de armazenamento e transporte à escala europeia. E, portanto, há aqui este programa, este pacote, permite criar uma rede europeia pré-definida, pré-identificada e preparada para a sua produção. Para além disso, há também um aspecto que foi talvez dos melhores aspectos que sobressaiu da nossa organização política e de consciência da União Europeia, foi a resposta no encontrar uma vacina, que só foi possível porque os países entre si trabalharam em networking, em rede, as universidades, os centros de excelência. Isso foi talvez um dos aspectos, penso que é um dos aspectos mais relevantes e que melhor correram, que foi a rapidez com que se encontrou a vacina, e isso é uma coisa perfeitamente única na nossa história recente enquanto humanidade, e foi possível por essa interligação, esse intercâmbio, esse trabalhar em rede. E, portanto, há aqui novamente um reforço desta vantagem de identificar isso. Finalmente, dizer que há aqui um aspecto que é o primeiro da cadeia logística, que é a necessidade de ter permanentemente uma base de dados que identifique as matérias-primas, onde é que estão os recursos, para em caso de necessidade não haver quebras na produção de medicamentos, nomeadamente para responder a crises sanitárias. Dito isto, os dois princípios que nós observamos sempre, o da subsidiariedade, é evidente que uma resposta sanitária à escala europeia, vimos que o Covid, se mais não fosse necessário, que tem que ser feita numa escala europeia e, por conseguinte, não é possível um país por si só responder a estas ameaças. O princípio da proporcionalidade também está naturalmente garantido e assegurado, uma vez que para a resposta a crises desta dimensão, só estes quadros bem pensados e à escala europeia o conseguem fazer. E, portanto, desse ponto de vista, esta proposta e esta iniciativa não viola os princípios nem da subsidiariedade nem da proporcionalidade e, por conseguinte, na nossa análise, o processo de escrutínio fica, por esta razão, também concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a planta de discussão. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o deputado Paulo Muniz e a apresentação do relatório que nos trouxe sobre este processo, e também apenas para, digamos, indicar que da parte do PCP o sentido de voto relativamente a este relatório será numa linha de continuidade e integrado, digamos, no nosso posicionamento na origem na Comissão Parlamentar de Saúde, e portanto é... Nada que o Sr. Deputado Paulo Muniz nos tenha dito que faça agora passarmos a votar contra é o sentido do nosso posicionamento já na Comissão de Saúde e que aqui iremos manter. Obrigado.
Deputada Isabela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Muniz uma vez mais por nos trazer aqui o relatório e referir que estas questões, obviamente, coloca-se ao nível agora da saúde, porque tivemos a pandemia, poderão colocar-se noutros setores para os quais o planeamento civil de emergência é fundamental. Não é tanto na área da proteção civil pura e dura, ela é mais tática operacional, a outra é mais estratégica, mas vai ser inevitável que ao nível do planeamento civil de emergência os países procurem de facto ter, porque isto aconteceu com a pandemia, a Europa pode ter uma crise energética, pode ter uma seca, nós temos que saber, enfim, como responder aos diversos desafios nos diversos setores estratégicos para a manutenção da própria atividade dos Estados que não possam ser atingidos. E a pandemia deve-nos servir de lição, agora na questão da saúde, mas podemos ter outros setores que afetam a atividade normal de um Estado ou da própria União Europeia e que nós temos também de aprender a enfrentar. E, portanto, eu creio que é importante aprendermos com a pandemia, é bom que comecemos a olhar para outros setores onde, por exemplo, a falta de água, o problema de secas, o problema, um problema alimentar, em termos alimentares, enfim, em termos dos vários setores dos transportes, por exemplo, se houver um bloqueio de transportes também fica tudo paralisado. Enfim, há aqui um conjunto de áreas vitais para a manutenção da vida regular, normal dos Estados, que naturalmente vão assumindo cada vez mais pela natureza da própria das coisas e pela natureza das nossas sociedades de hoje, que assumem não apenas uma expressão nacional, mas ao nível, neste momento ao nível europeu. Nesse sentido, queria agradecer o relatório. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço também a apresentação que nos foi feita e penso que este é um assunto que até quase que temos, perante a apresentação que nos foi feita, a necessidade de o ver não só a nível europeu, mas a nível mundial. Se já existem, fruto, por exemplo, daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, se foram criados um conjunto de estruturas pós-Segunda Guerra Mundial para que a situação que aconteceu não se repetisse, ou pelo menos para tentar que houvessem novas formas de organização, de colaboração a nível mundial. Acho que neste momento, perante estas duas situações de emergência que vivemos, quer a situação Covid, quer a emergência climática, é necessário, de facto, um reforço claro das estruturas a nível mundial. E, falando concretamente de Covid, parece que há alguma dificuldade nesse sentido. Um mecanismo criado pela ONU relativamente às vacinas, o COVAX, não tem conseguido dar a resposta adequada, e Portugal tem essa situação em que as vacinas que nós fornecemos depois não chegaram ao destino da maneira como deveriam. Portanto, é necessário, de facto, levar a um nível de eficiência, de capacidade de intervenção diferente esta resposta, não só europeia, mas também mundial. Tendo coragem de fazer uma resposta que seja verdadeiramente corajosa para responder a estes problemas, e isso, do nosso ponto de vista, passa também por o levantamento das patentes das vacinas, por exemplo, que são plenamente justificadas, e esta nova variante que agora nos preocupa é só um exemplo disso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos de intervenção, se o Sr. Deputado pretende dizer algo mais. Não me parece ser o caso, portanto, eu mesmo me associo ao elogio do trabalho efetuado e à pertinência do assunto. E, assim sendo, ponho à votação o parecer. Perdão, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Voto PCP. Quem se abstém faz favor de levantar o braço. Portanto, os restantes grupos parlamentares votaram a favor. Foi aprovado por maioria. E assim passamos ao ponto 6º da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos. Eu gostaria de vos colocar aqui três questões. A primeira era colocar à vossa consideração a ratificação da decisão da mesa e coordenadores no que diz respeito à proposta de escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, nós tínhamos decidido que, nesta fase, pudéssemos transferir para mesa e coordenadores, digamos, a validação, mas, havendo uma reunião, parece-me pertinente que a ratifiquemos, sendo que a proposta é de que não escrutinemos nenhuma das iniciativas que tiveram submetidas à análise pelo grupo de trabalho. E, portanto, vou pôr à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, a decisão da mesa e coordenadores foi ratificada. Outra questão que vos queria pôr à consideração é o seguinte. Teremos amanhã, depois da manhã, o debate pré-conselho. A minha questão agora é se justifica que façamos em comissão o debate pós-conselho. Na nossa leitura das competências em regime de, não me parece que isso esteja expressamente proibido. Agora pergunto, devemos fazê-lo ou abstemos de o fazer? Sendo que há duas questões, podemos fazer presencial ou podemos fazer misto ou por videoconferência. Se for presencial, eu estive já a ver, o conselho vai ser 17 e 18, semana seguinte é o Natal, depois temos, isto só seria viável lá para 11 de janeiro, uma vez que há a recomendação de contenção de atividade nas duas primeiras semanas de janeiro. Portanto, a minha questão é que justifica-se que façamos uma reunião com o MNE ou a Secretária de Estado sobre a questão pós-conselho ou não? Portanto, abdicamos de fazer esse escrutínio. É?
Não será a primeira vez, já.
Como?
Dá-me
exemplo. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu julgo que em condições normais de funcionamento a questão não teria quaisquer dúvidas, não é? Eu estou apenas a dizer em voz alta o que está mais do que claro para todos.
Por isso não... estamos a colocá-la, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, ainda para mais, no contexto em que o Sr. Presidente, de facto, refere o momento em que esta reunião aconteceria, eu julgo que, mesmo em questões essas sim normais de final de legislatura, quando assim acontece, a reunião seria questionável. Ou seja, se houvesse um Conselho Europeu durante a campanha eleitoral para a Assembleia da República, não sei se isto já sucedeu, mas eu tenho dúvidas que alguma vez tenha havido esse tipo de reunião durante a campanha eleitoral, mesmo que não seja nos dias da campanha oficial, mas é claramente durante a fase de campanha. E uma coisa é nós estabelecermos na Comissão Permanente, digamos, o debate sobre os temas em agenda no Conselho Europeu, e penso que a Conferência de Líderes foi particularmente oportuna e teve uma decisão adequada relativamente a essa conjugação entre Comissão Permanente e acompanhamento, neste caso a priori, da reunião do Conselho, estarmos a convocar a Comissão Parlamentar para fazer o tipo de reunião pós-Conselho que habitualmente fazemos, é algo que talvez possa fazer sentido, tal como a apreciação de processos legislativos comunitários ou até a apreciação parlamentar dos decretos-leis, que são exemplos que temos vindo a considerar nesta fase, que podem, caso seja necessário, ser efetuados no início da próxima legislatura. Caso haja alguma questão que a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia, no próximo legislatura, entenda que há uma análise pós-Conselho que deve ser feita, talvez seja mais adequado que essa análise seja feita num funcionamento mais normal da Assembleia do que nesta época de meados de janeiro. Deixo isto à consideração dos seus deputados, embora, quer dizer, no limite eu também tenha de me consultar rapidamente, porque essa questão, para mim, pelo menos, é uma questão relativamente nova, confesso.
Então eu vou passar a palavra a todos os grupos, né? Portanto, a questão porque eu suscitei a questão é porque, portanto, há uma questão de princípio do escrutínio e da fiscalização e do acompanhamento do governo nas instâncias comunitárias, não é? E, portanto, como há uma exceção para a nossa Comissão, portanto, nós podemos prescindir ou remeter para a Comissão Permanente a avaliação se quer fazer, se bem que a Comissão Permanente é o equivalente ao plenário e as reuniões pós-conselhos têm sido sempre feitas em sede de Comissão. Mas, portanto, aquilo que for decidido, portanto, é isso que registaremos em ata e procederemos em conformidade. Eu tinha outros pedidos de palavra, já não vi vários. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Obrigado, Presidente. Eu gostaria também de complementar aquilo que disse o deputado Bruno Dias com uma questão prática, que é que o Presidente disse bem, nós provavelmente só por volta de 11 de janeiro poderíamos realizar esta reunião. E não posso deixar de olhar para o aspecto prático, quer dizer, da eficácia de uma reunião pós-conselho a 11 de janeiro, quer dizer, é completamente extemporâneo, não é? E, portanto, perde a oportunidade e a atualidade imposta também pela semana tampão, não é? Até 9 de janeiro. Em termos práticos, na verdade, nós a 11 de janeiro estaríamos a fazer uma reunião pós-conselho extemporânea e, portanto, desse ponto de vista, me parece que não faça muito sentido, para mais do que ficamos a 15 dias das eleições e aí é um período de alguma reserva que me parece que não justifica.
De concordar com aquilo que já foi dito, que era em relação ao facto de haver um lapso de tempo muito grande e o contexto em que nos encontramos, ou seja, já em janeiro, em pelo menos pré-campanha eleitoral, isto para não dizer em campanha eleitoral, e estarmos a tratar de um assunto que nessa altura já estará um bocado ultrapassado, mas enfim. Mas também dizer que não dependia também só da nossa vontade, porque de acordo com aquilo que está previsto no nosso regimento e que resulta da súmula 57, aquilo que é dito em relação à Comissão dos Assuntos Europeus é que terá de ser autorizada, terá de ser mediante autorização expressa do Presidente da Assembleia da República. Portanto, nós podemos achar que se justifica haver, e aí somos soberanos, acharmos que se justifica, mas depois o Presidente, vendo que qual é a data, pode também dizer que não vale a pena. Portanto, tudo isto para concluir que acho que realmente não faz sentido. Muito obrigada.
Fabiola Cardoso, se faz favor.
Muito obrigada. Eu também me parece que estamos a chegar a uma solução de consenso. Gostava de acrescentar só a esta discussão que na situação, imaginemos, de haver de facto um posicionamento do governo português que é altamente questionável e que nos suscita, ou algum grupo parlamentar, uma necessidade de realizar essa reunião, de certeza que esse assunto também seria levado à Comissão Permanente e que poderia ser depois aí discutido ou discutida a melhor estratégia. Portanto, acho que ficamos...
Comissão Permanente de Emergência.
Pronto. Exatamente. Se houvesse alguma situação que o justificasse, acho que ficamos salvaguardados a esse nível.
Muito bem. Isabel, não. Portanto, penso que há consenso...
Para subscrever exatamente...
Pronto, eu de qualquer modo, pus a questão para não ser eu próprio... digamos, poder ser acusado de omissão de não ter convocado ou cumprido aquilo que está estabelecido na legislação de acompanhamento. Portanto, é isso que estaremos em ata, a deliberação de nestas não fazer e remeter para a Comissão Permanente uma eventual oportunidade política se houver matéria que possa justificá-lo no decorrer do Conselho. Muito bem, portanto, se queria dar ainda uma pequena informação que há bocado de imprecisa, é que os grupos de trabalho da Conferência sobre o Futuro da Europa vão funcionar em formato híbrido. Portanto, o que quer dizer que, se algum dos colegas pretender ir presencialmente a Estrasburgo, essa possibilidade está aberta. Por último, ainda neste ponto, eu queria pôr à vossa consideração um voto de louvor e vou passar a ler. A Comissão de Assuntos Europeus, no termo da 14ª Legislatura, que decorreu na sua quase totalidade em contexto de pandemia e no decurso da qual teve lugar, no primeiro semestre de 2021, a 4ª Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, situação que exigiu esforço e dedicação suplementares de todos e de uma forma muito especial dos funcionários que prestam apoio a esta Comissão Parlamentar. Volta aqui qualquer coisa, peço desculpa. Não obstante o difícil contexto referido, a Comissão nunca deixou de reunir e de exercer regularmente as suas atividades e, de uma forma particularmente bem-sucedida, a dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União. Tal ficou a dever-se, em grande parte, ao extraordinário profissionalismo, disponibilidade e dedicação dos funcionários diretamente envolvidos nos trabalhos da Comissão, que a seguir se mencionam, aos quais os deputados que integram a Comissão de Assuntos Europeus manifestam agradecimento e prestam público e merecido louvor. Portanto, se estiverem de acordo, depois segue os nomes dos nossos colaboradores por ordem alfabética. Portanto, aqui estão Ana Rita Montanha Rodrigues, Bruno Alexandre Dias Pinheiro, Catarina Ribeiro Lopes, Elodida Almeida Rocha, Gonçalo Trigueiros de Sousa Pereira, Liliane Filipa Mota Sanches da Silva, e porque os últimos são os primeiros, mas o nome começa por V, Vanessa Raquel Moraes Garcia. Portanto, ponho à vossa consideração, penso que não há objeções, portanto, quem vota contra, sem saber quem, portanto, ficará registado para a posteridade este nosso agradecimento. Muito bem. Assim sendo, está encerrado o ponto 6, se não houver outras questões que alguém queira suscitar, não parece que seja o caso, passaria à apreciação e votação das atas. Em primeiro lugar, a apreciação e votação da ata número 99, de 23 de novembro, aquela que já tínhamos aprovado em minuta, mas que agora podemos aprovar em ata. Portanto, quem vota contra, não sei se alguém quer pronunciar-se, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, e é a apreciação e votação da minuta da ata de hoje, uma vez que pode não haver futura reunião. Ponho assim à vossa consideração a minuta da ata, tanto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovada por unanimidade e com esta aprovação encerrada a nossa reunião. Enfim, nunca podemos dizer se é a última, mas sendo com toda a probabilidade, mais uma vez o meu agradecimento a todos pela forma tão simpática com que decorreram os nossos trabalhos ao longo desta semi-legislatura. Muito obrigado. Sim, sim, Isabel.
Sr. Presidente, já o tínhamos feito numa outra reunião, mas creio que é adequado agora, neste momento, agradecer não só aos serviços, da forma como o fizemos, e agradeço ao Sr. Presidente ter trazido a esta comissão esse voto de louvor, mas também para agradecer, obviamente, a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares desta comissão, a forma como decorreram os trabalhos parlamentares. Começo por, obviamente, agradecer ao Sr. Presidente a forma como sempre procurou criar consensos entre todos os grupos parlamentares nesta comissão. A forma diplomata, a forma... Eu tenho dificuldade em encontrar os adjetivos, porque, de facto, queria apenas assinalar que, de facto, não fosse a personalidade do Sr. Presidente, provavelmente os trabalhos não tinham decorrido com os consensos e com a celeridade também. Mesmo em tempo de pandemia, procurámos e nunca deixámos qualquer assunto para trás. Queria agradecer também, obviamente, a todos os colegas dos grupos parlamentares que estiveram nesta comissão. Creio que esta comissão demonstrou a sua verdadeira natureza democrática, se me permitem, porque procurou sempre que todos os grupos parlamentares estivessem representados nas várias iniciativas, procurando que houvesse aqui, de facto, uma expressão daquilo que é esta comissão, portanto, procurando que todos pudessem participar nas várias iniciativas. E, por fim, não posso também, e porque eu tive o prazer e o privilégio de coordenar o meu grupo, agradecer a extraordinária disponibilidade também da parte dos meus colegas, que sempre me apoiaram e sempre estiveram disponíveis para os diversos intervenções, para todo o trabalho que esta comissão exigiu ao longo desta curta ou desta meia legislatura que agora termina. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Carlos Brás, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, a partir do gabinete, não queria também deixar passar a oportunidade, até porque provavelmente não nos voltaremos a encontrar neste mesmo contexto, pelo menos não as mesmas pessoas, e portanto o contexto será diverso. Não queria deixar passar a oportunidade de agradecer a todas e a todos os colegas deputados, quer da nossa bancada parlamentar, quer de todas as outras bancadas parlamentares, o elevado sentido de responsabilidade com que decorreram os trabalhos ao longo destes 2 anos. Uma palavra também de agradecimento a todo o staff de apoio, que foi incansável e continuam a ser incansáveis no apoio que nos dão todos os dias para que nós possamos desenvolver bem as nossas funções. E uma palavra especial para o Sr. Presidente, que de forma, eu diria, magistral conduziu os trabalhos, sem interferir demasiado, mas orientando sempre de forma a que as representações fossem dignas, equitativas entre os partidos políticos todos. E esta foi a comissão, para quem é novato nestas andanças como eu, que mais me marcou nestes 2 anos, até porque fomos talvez a única que nunca interrompeu os trabalhos a quando da pandemia, ou que mais rapidamente encontrou uma solução para contornar a pandemia. E é um grato prazer, ou foi um grato prazer, ter partilhado com todos vós a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, as maiores felicidades a todos, quer profissionais, quer políticas.
Muito obrigado, Carlos, o prazer é recíproco. Faz favor, Fabíola Cardoso.
Muito obrigada. Nas escolas a lição 100 é sempre um motivo de celebração, e muitas vezes é assim um secreto objetivo de professores e alunos chegar a esse momento em que parece que se atinge um momento em que, de facto, se justifica a celebração. Considero bom sinal que tenhamos chegado à reunião 100 e aproveito também esta oportunidade acrescida de poder agradecer esta experiência, e penso que o voto de louvor que foi aqui apresentado é uma expressão do nosso reconhecimento a toda esta equipa, a começar, de facto, por esta esta equipa de apoio da Comissão de Assuntos Europeus, que principalmente para deputados menos experientes, como eu, foi de facto muitíssimo importante para que houvesse capacidade de trabalho que houve aqui. Claro que este apoio estende-se aos nossos grupos parlamentares e, no meu caso, em particular, ao Karim, que foi sempre de uma disponibilidade e de um profissionalismo insuperáveis. Claro, depois há também todo o trabalho que foi feito aqui por todos os elementos desta comissão. Na impossibilidade de os nomear, eu gostava de deixar aqui uma palavra em particular para o Presidente do Grupo de Trabalho do Escrutínio de Iniciativas Europeias, que assegurou a condução dos trabalhos, articulando com uma capacidade de improviso, mas de rigor simultaneamente, que muito facilitou o trabalho. O meu obrigada por esse trabalho. E, obviamente, não podia deixar também de referir a Presidência, não só dinâmica, que nem sequer o Covid, de facto, nos conseguiu parar, mas particularmente cordial, que penso que conseguiu transmitir o Sr. Presidente a toda esta equipa. E tenho a certeza que isto não é um adeus, será um até breve, ou aqui ou lá fora, mas quase certamente teremos o prazer de nos cruzar, porque quem tem este interesse, ou quem ganhou aqui, como foi o meu caso, este interesse particular pelos assuntos europeus e pela promoção dos assuntos europeus, com as divergências que as ideologias lhes conferem, continuará, de certeza, a encontrar os contextos para se reencontrar. Muito obrigada. Foi uma excelente experiência, uma verdadeira honra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Fabíola. Muito obrigado. Bruno Dias tem a palavra, então.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, por um lado, cumprimentar o Sr. Presidente pela forma como dirigiu os trabalhos desta Comissão. Concordo com o que foi dito relativamente à capacidade de, como se às vezes costuma dizer, de criar pontes ou ajudar a criar pontes e criar melhores condições para a Comissão fazer o seu trabalho. E mesmo, não apenas pelo dinamismo e pela capacidade de trabalho que já lhe eram reconhecidas mesmo antes de se tornar Presidente da Comissão, mas também pela forma como conjugou e ajudou a conjugar vontades, no sentido de que a Comissão Parlamentar cumprisse o seu papel, cumprisse as suas funções e trabalhasse da melhor forma. Por outro lado, queria também valorizar e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, a começar pelas coordenações dos grupos parlamentares, mas não só, porque eu julgo que verdadeiramente nesta Comissão Parlamentar, e convenhamos que nem sempre isto acontece, é vida, mas neste caso aconteceu mesmo, felizmente, termos um ambiente de trabalho, uma relação de trabalho, uma lealdade, como nós costumamos dizer, uma lealdade parlamentar, mas mais do que esse respeito institucional que nos deve sempre pautar no nosso trabalho aqui na Assembleia, tivemos, de facto, um ambiente de trabalho, uma cordialidade e um espírito de abertura e de colaboração para que, de facto, a Comissão funcionasse e que, no funcionamento da Comissão, aí sim surgiam as diferenças, as perspectivas, as opções políticas, e é aí que devem aparecer. E foi, de facto, em alguns casos, o passar a conhecer, noutros o reencontrar. Foi um gosto trabalhar este tempo convosco. Julgo que esta Comissão cumpriu a sua parte. Não foi a única que, naquele tempo de crise pandémica, de interrupção, mas foi uma das que se destacou, isso é indesmentível e é factual. E se me permite, já como dizia há pouco o Sr. Presidente, os últimos são os primeiros. Eu queria dizer que, em relação aos trabalhadores, eu peço desculpa, e aqui já é outra vez a política, eu não gosto da palavra colaboradores, porque isso é uma coisa diferente, mas em relação aos funcionários parlamentares, que é isso que diz a lei, é uma gratidão e um reconhecimento
que é de facto necessário sublinhar da nossa parte. O louvor que o Sr. Presidente aqui nos propôs e que nós unanimemente e por aclamação aprovamos, não é uma coisa banal. E quem tem mais tempo de Assembleia sabe que é muito raro haver este tipo de decisões nas comissões parlamentares. É muito raro, muito raro. E eu penso que, sendo excepcional, é excepcionalmente merecido. E assim foi. Nós tivemos épocas excepcionais, voltamos ao mesmo, tivemos momentos excepcionais de dificuldade, de complexidade, de exigência na Assembleia da República e nesta Comissão em particular. Não apenas a conjugação das tempestades todas, da pandemia, da presidência portuguesa, da conferência, umas mais trágicas do que outras. Não querendo brincar com coisas sérias, quero dizer que, de facto, há uma preocupação que eu confesso que tinha, isto não é para a ata, mas quero partilhar isto convosco, uma preocupação que eu tinha há alguns anos, era com o processo de transição geracional na Assembleia da República. Não estou a falar de eleitos, estou a falar do pessoal da Assembleia, dos funcionários parlamentares. E esse processo de transição geracional, sabíamos que ia ser particularmente exigente e complexo. E eu penso que, no que diz respeito à Comissão de Assuntos Europeus e a esta equipa com quem trabalhamos, é uma aposta que foi ganha. Temos pessoas com experiência, mas muito jovens, e temos pessoas que entraram em andamento neste comboio, de tal forma que eu nunca mais me esqueço da surpresa que o Sr. Presidente teve, que ficou mesmo surpreendido quando tivemos que deliberar sobre o processo de conclusão de estágio de pessoas desta equipa, quando o Sr. Presidente pensava que já estavam cá há muito tempo. E eu penso que isto vale a pena ser dito aqui entre nós, porque a Assembleia da República sempre foi, durante muitas décadas, durante estas décadas todas, um espaço de particular competência e de particular responsabilidade, do ponto de vista do funcionamento e do seu quadro pessoal. E era com alguma incerteza que há uns anos nós olhávamos para a situação de como é que vai ser, neste contexto em que a administração pública e o serviço público e o servidor público têm sido tão aviltado no meio de tantas coisas, na parte política e não só, como é que vai ser esta Assembleia daqui a uns anos? E alguns de nós perguntavam-se mesmo isso. E no que diz respeito à Comissão de Assuntos Europeus, é muito gratificante testemunhar que isso foi uma batalha ganha e que é com confiança no futuro que, de facto, podemos encarar as coisas que aí possamos ter pela frente num órgão de soberania que tem a importância que tem, também do ponto de vista do funcionamento da democracia e do futuro do país. E por isso, muito obrigado a todos e com muita sinceridade digo que valeu mesmo a pena este trabalho em conjunto. Felicidades para todos no plano pessoal, no plano político logo se vê. Muito obrigado.
Deputado Paulo Muniz, faz favor. Não sei se há outros pedidos. Então, Paulo.
Obrigado, Presidente. Fica muito mais difícil intervir depois destas intervenções todas, mas queria dizer o seguinte. É naturalmente para um estreante como eu, digamos da lide parlamentar, mas já aqui cheguei com uma longa experiência empresarial e de vida, e de facto surpreendo-me aqui, e começo por aí, a juventude do staff desta comissão contrasta com a competência que têm. E, de facto, testamos isso no estrangeiro, naquilo que fazemos fora, e isso é muito importante, porque é fácil, ou é mais fácil, sermos competentes na nossa realidade, mas depois lá fora é mais difícil. E o rolemão que fizemos com todos, praticamente todos os colaboradores, ou os funcionários, seguindo ali o rigor legislativo e de nomenclatura do deputado Bruno Dias, mas o rolemão que nós fizemos permite-nos, de facto, ter esta confirmação inequívoca e, portanto, o louvor que o Presidente propôs, para além de muito justo, e é devido. E, portanto, sublinho também esta circunstância, fundada na minha experiência já de muitas décadas a lidar com equipes, especialmente também que têm presença fora do país, e a testar esta qualidade. Uma outra questão também que não posso deixar de referir, e de facto nós todos aqui participamos em várias comissões, não é? E o facto de participarmos em outras comissões permite-nos, naturalmente, ter um elemento comparativo e avaliativo. Bom, e
nessa perspectiva, eu digo que a comissão que eu mais gosto é de assuntos europeus. Não só pelos temas, porque de facto gosto dos temas em si, mas pela capacidade que o Sr. Presidente teve de transpor a dimensão estritamente do exercício da presidência da comissão para um exercício de liderança. Liderar é diferente de ser presidente. E esta liderança equilibrada, diplomata, assente na sua experiência de vida, como é evidente, que se revelou particularmente importante em tudo o que foram os contactos diretos com as instituições europeias, e também a aprendizagem que nós fizemos, a começar por mim, desta sua forma de ser e de estar, contribuiu decisivamente para que faça outras comissões, e não é de mérito das outras, cada um tem o seu estilo, dizer que, de facto, esta foi aquela que me encheu as medidas e que, do ponto de vista do seu desempenho, me fez colocar no topo daquilo que foram as restantes comissões que eu tive oportunidade de participar. Eu julgo que, digamos, o futuro, como dizia e bem o deputado Bruno Dias, será sempre desafiante nesta área dos assuntos europeus, porque se há coisa que eu estou convencido, eu sou um europeísta convicto, é que cada vez mais o nosso futuro coletivo passa por aí, e a pandemia veio de algum modo até enfatizar isso. E eu considero que esta comissão, nas futuras legislaturas que venham a ocorrer, é de facto um ponta de lança fundamental do país naquilo que é a nossa construção europeia. E eu fico muito satisfeito com o staff e os funcionários que connosco colaboraram e que espero que continuem a colaborar, e também que ela continue a funcionar como funcionou sob a sua égide e, de um modo, eu posso dizer, muito agradável, como nós, enquanto equipe, uns com os outros, funcionamos, pese embora naturalmente as nossas visões ideológicas diferentes, e deste ponto de vista acho que cumprimos bem a nossa missão, e isto é um sentimento de dever cumprido, que é o que eu julgo que devemos ter sempre no término de uma missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, então resta-me então finalmente dizer-vos que fico muito sensibilizado com as vossas palavras, e devo dizer que já na minha longa vida esta foi também uma função que me deu imenso prazer desempenhar, porque tive também a felicidade de encontrar um conjunto de condições que, se calhar, são dificilmente repetíveis. E esse conjunto de condições, em primeiro lugar, é o conjunto de deputados que aqui, por acidente, se reuniram. E também uma excepcional equipa, como todos referiram. Equipa jovem e motivada. E digamos que a nossa cereja no bolo foi deixar, ao fim e ao cabo, um deles na liderança de uma instituição europeia. Portanto, o Bruno foi, com grande brilhantismo, eleito para ser o futuro secretário permanente da COSAC, e portanto, digamos, a nossa presença continuará também a esse nível a projetar-se aí. Por isso, caros amigos, permitem que vos trate agora assim, muito obrigado a todos e as maiores felicidades pessoais e as políticas que não sejam incompatíveis com as minhas.
para a câmara.
Venham.
Olá, estão-me a ouvir?
Era só para te darmos um beijinho. Cátia, anda cá mandar um beijinho ao Bruno.
Não, estão queridos.
Era só para te mandar um beijinho e dizer obrigado. E temos saudades tuas. E como é óbvio, não ia tirar a Vanessa Raquel, porque depois ficavas sozinha, seu fuleiro, bebê. Alexandre, não é?
Menina da CAI.
Menina da CAI. Está à frente de uma instituição de nada mundo.
Realmente, uma grande promoção. Mas foi simpática a parte dele.
Beijinhos.
Beijinho, obrigado. Gosto muito de vocês. Obrigado.
Beijinhos.
Obrigado. Beijinhos.